Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar. Quarta vitória seguida de Arthur Jorge no comando do Botafogo. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã. Agora há pouco, né? A gente está falando domingo, às 3h08 da tarde, para você que está na live. Chega junto no chat. Tem certeza que hoje a gente vai bater mais de 2 mil acessos simultâneos. Pelo menos 2 mil, né? Daí para cima. E para você que estiver ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou já de cara aqui com o meu amigo Pedro Depp, a voz da torcida do canal Setor Visitante no YouTube. Acabou de vir de uma live longa para falar desse pós-jogo do Botafogo, de uma vitória categórica, contundente, né? Uma vitória que mostrou como o Botafogo tem jogado com foco, com intensidade e com propósito, com objetivo. Botafogo soube sofrer, como a gente fala no jargão, né? Bem daquelas expressões bem batidas, mas soube sofrer na hora que tinha que sofrer, principalmente no primeiro tempo, em que não teve tanta posse de bola, mas que conseguiu evitar os principais ataques do Flamengo. E no segundo tempo muito bem organizado, com saídas precisas e com um golaço do Luiz Henrique, abriu o caminho para a vitória de 2-0. Depp, se a gente fala assim, o Botafogo treinado por um português venceu o Flamengo no Maracanã no início do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança. Eu podia estar falando de 2023, mas estamos em 2024. Olha a chance que o Botafogo tem de escrever uma nova história com início de roteiro talvez parecido, mas acredito que com que todos esperamos com um final muito melhor. É só o início da caminhada. Torcedores, calma, mas é difícil não se empolgar depois de uma vitória sobre um maior rival. Botafogo botou o que tinha de melhor, a gente perguntou isso na última live, no último podcast. Arthur Jorge acreditou que tinha que com o que havia de melhor disponível e colheu os frutos com essa bela vitória no Maracanã para mais de 50 mil pessoas e a massa compacta, da qual você fez parte, estava lá presente. Inclusive, tô vendo aí que o estádio Mário Filho está atrás de você. Isso não é montagem, é real. Pedro Depp, muito boa tarde. Olha aí, é real aí. É o Maraca mesmo. E que luxo a gente ter Pedro Depp. Daqui a pouquinho a Jéssica Maldonado, que esteve no Maracanã, está voltando para se juntar à nossa live, nosso podcast. Então, mais ainda a chance de você também no chat vir participar. Eu vou ler, Depp também vai ler as principais perguntas, comentários aí. Mas quero tua impressão desse Flamengo 0, Botafogo 2. Botafogo começando a pavimentar um caminho que, não sei não, líder já do campeonato na quarta rodada. Muita alegria do torcedor alvinegro. Já a gente vai ler os comentários aí, mas eu quero te ouvir sobre essa vitória. Gols de Luiz Henrique, um golaço, né, de fora da área, o passe do Savarino, um escanteio que foi um passe, e o gol do Savarino no passe do Jefinho já nos acréscimos.
Fala, Rafa, torcedor alvinegro que está acompanhando aí mais um podcast do GE. Estava fazendo uma live agora, mandei toda a galera vir para cá para a gente continuar, porque hoje é dia de consumir conteúdo sobre Botafogo. Hoje é para ver, depois ver lá o troca de passes à noite no Sport TV. Aí de manhã, pô, vê um youtuber aí que você gosta do Botafogo, né, acompanhando sempre aí o GE, o setor visitante, porque é uma vitória muito importante, né, uma vitória contra um rival, foi um grande teste. O Botafogo venceu 3 partidas seguidas contra Atlético Goianiense, Juventude, Universitário, e falava, olha o nível aí dos adversários que o Botafogo venceu, contra o Atlético Goianiense passou uns perrengues, e a gente ganhou o Flamengo na casa do Flamengo, né, na casa, entre aspas, do Flamengo, mas a gente tinha ali um estádio com 90% de flamenguistas e apenas 10%, né, 10% de botafoguenses, a famosa massa compacta que apoiou, né, deu um show, um espetáculo, né, muito legal o clima que a gente vive nesses jogos como visitante aqui no Maracanã, que eu falo para todo mundo, cara, se tiver oportunidade, vá, porque vale muito a pena. E o Botafogo tem sido, né, um visitante indigesto aí pro Flamengo, né, as últimas vitórias, os últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, a gente ganhou todos fora de casa, a gente ganhou lá em Brasília, o gol do Erisson, a gente ganhou no ano passado, e agora ganhamos mais uma vez. Tá faltando a vitória no Nilton, né, porque a gente tá trocando, o Flamengo tem vencido na nossa casa e a gente tem vencido na casa deles, mas acho que é uma partida que dá muita moral, dá muita confiança, né, como vocês podem ver aqui, eu tô realmente no local da ocorrência, os chamados estúdios do setor visitante, também conhecido como casa da minha namorada, que tem, né, esse privilégio, né, de atravessar a rua e tá no Maracanã, maravilhoso, e é bem em frente à entrada da torcida do Botafogo. e a gente ficou 40 minutos preso lá dentro, aguardando a liberação da polícia. Quando saiu, tudo certo, tudo tranquilo, a torcida do Botafogo fez um carnaval aqui. Eu subi rápido para conseguir fazer uma live no meu canal, para depois estar aqui no GE, e a torcida do Botafogo estava enlouquecida, parecia bloco de carnaval, Rafa. Foi um negócio aqui que Eurico Rabelo viu uma festa tremenda, e o torcedor do Botafogo indo muito feliz para casa. Aquele jogo 11 horas da manhã, se você perde, acaba com o teu domingo, né? Agora, se você ganha, tem que comemorar, né? Pô, tem que
muito tempo,
tá ali com os amigos, tem que tirar uma onda, tem que falar que segue o líder, seremos, tá tudo liberado nessas 24 horas aí pós-jogo, né? O torcedor não pode ficar assim. Tinha uma galera perguntando, pô, será que é bom pro Botafogo ser líder logo no início? Eu falei, pô, tu queria o quê? Perder o jogo? Né? Entregava pro Flamengo. Não pode ser líder no início. Não, gente. A gente tem que brigar nas cabeças. A gente tem que se acostumar a brigar nas cabeças. Com o Botafogo brigando nas cabeças. E eu acho que a gente já tá começando a entender que vai ser assim. Significa que vai ser campeão? Talvez não, mas significa que no ano que vem volta pra Libertadores de novo, né? Que vai ser aquele time que vai passar... Né, no horário nobre da televisão, coisa que o torcedor às vezes fica muito na bronca, porque para você passar no horário nobre, você tem que ter aqueles jogos mais interessantes, né? E eu quero ver o Botafogo participando desses jogos mais interessantes no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil também. E assim, acho que o futuro é muito promissor. O que o Arthur Jorge fez, cara, nesses últimos, sei lá, ele tá aqui há quanto tempo, Rafa? 2-3 semanas é muito pouco tempo, e a gente já nota uma evolução, Rafa. É o terceiro jogo seguido que o goleiro do Botafogo não faz uma defesa. A gente tomou 2 gols em vacilos contra o Juventude e contra o Universitário, já no final das partidas, né? A gente tomou 2 gols bobos, mas fora esses 2 gols, não teve uma bola que o nosso goleiro precisou defender, né? O John, mesmo sem fazer uma defesa, já mostra que é um jogador importante pela saída com os pés, e é um goleiro também que sabe sair nos cruzamentos. É impressionante, a gente até fica meio estranhando isso na arquibancada. Cara,
teve um lance no final do segundo tempo, né? Que a bola foi, eu falei, ih, será que vai? O John saiu, deu um soco na bola e tá tudo certo, né?
Deu um soco na bola, exato. Mas eu acho impressionante. A subida de produção desses jogadores também, dos zagueiros, o Walter, o Bastos, o próprio Barbosa, que entrou bem também ali no final, um jogo bem complicado, né? É impressionante como em tão pouco tempo o Arthur Jorge conseguiu formar um time, que a gente falava que o Botafogo tinha um grupo ali de bons jogadores que ainda não formavam um time. Hoje a gente pode dizer que a gente está começando a ter um time. Ainda não chegou no ponto ideal. Acredito que o Arthur Jorge ainda tenha muitas coisas para corrigir, que ele não deve estar satisfeito. No primeiro tempo, o Botafogo convidou o Flamengo a jogar pelo lado esquerdo, a sua defesa, com o Hugo e o Savarino, com muitas dificuldades. Se o Flamengo tivesse um dia inspirado, poderia, de repente, ter feito um gol ali, porque foram várias vezes que o Hugo ficou sozinho no mano a mano, às vezes em desvantagem, 2-1, o Flamengo poderia. Mas e tem uma outra coisa que acontece nesses jogos que a gente viu, o Rafa. O Botafogo sempre volta melhor no segundo tempo. Foi assim contra a LDU. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim também contra o Universitário e foi hoje de novo contra
o Flamengo. E posso ir além hoje? Hoje o jogo não teve 2 tempos, hoje o jogo teve 4. E cada tempo técnico, você percebia como o Arthur Jorge chamava o time, reunia e dava instruções, e o time voltava melhor. Mesmo no primeiro tempo, em que o Botafogo começou muito acuado no início do jogo, a partir do momento que ele chama, tem o tempo técnico ali com 30, 31 minutos, o Botafogo já volta com outra postura. No segundo tempo, quando tem um tempo técnico, mais uma vez, o Botafogo tem um plano, uma estratégia, que se soma às substituições, e aí é impressionante o trabalho do Arthur Jorge. Intensidade chama vitória, trabalho com seriedade chama liderança, e a chama do Botafogo está mais acesa do que nunca. E eu vou chamar o pessoal da live aí para participar, e a live está bombando com mais de 1.100 torcedores alvinegros e outros também visitantes simultâneos. Chega junto para a nossa live aqui do GE Botafogo. Daqui a pouco, Jéssica Maldonado também com a gente. Bruno Almeida, bora que a cerveja não pode esquentar. Guilherme Melo, vim do setor visitante, como o Depp falou, chamou muita gente, convidou a galera, tá vindo de lá para cá. Paulo Torres, bora, Rafa. O Depp pediu para vir para cá. Obrigado pela presença, obrigado por prestigiar mais essa live. O João Paulo Rodrigues sempre tá com a gente também no chat. Marlos Savarino, os melhores em campo. Bastos também fez uma partidaça. Depp, que partida do Marlon. Aliás, que momento, assim, que jogador o Marlon, que recuperação, que renascimento dele. Eu tô impressionado com o Marlon Freitas. É capitão, é líder, ele dita o ritmo. É impressionante. Eu não esperava voltar a ver o Marlon jogar o que ele tá jogando.
Impressionante. E aí você vê a força mental também do atleta, porque ele passou por uma perseguição, e aí eu não vou nem dizer que o torcedor do Botafogo estava errado, né? O que aconteceu no ano passado foi bizarro, o torcedor ficou muito machucado e acabou, né, elegendo ali alguns culpados para a derrocada, e o Marlon Freitas estava entre eles. A gente viu o Marlon sendo vaiado em todos os jogos no início do campeonato, teve faixa pedindo para o Marlon ser mandado embora, Marlon, Marçal, e cara... E não sei de onde, porque deve ser muito difícil isso, né? Você trabalhar e você ser odiado pelas pessoas que estão lá pagando para ver, né, você jogar, né? E a gente viu uma superação, realmente, uma reviravolta, uma das maiores reviravoltas. Tudo bem que ainda tem muita coisa para acontecer, mas só dele ter conseguido suportar todo esse período, né, e encontrado forças para voltar a ser um jogador importante. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, né, nas lives e quando tô aqui no podcast do GE, cara, jogador bom a gente não afasta, a gente não se desfaz, a gente recupera. Sim. É o que eu falo algumas vezes aqui, é mais corrigir em vez de destruir. O Botafogo sempre entra nessa de reconstrução, recomeçar e troca e vai... Meu irmão, a partir do momento que você tem os caras que são bons e o negócio não tá dando certo, insiste, porque uma hora vai dar certo. O pessoal já tava começando a pegar no pé do Luiz Henrique. Eu falava, bota o Luiz Henrique para jogar 90 minutos contra o Flamengo, bota para jogar 90 minutos contra o Universitário, e se for mal, bota depois contra o Vitória, e se for mal, bota depois de novo contra o Bahia, porque uma hora vai rodar, vai dar certo. E aí a gente já vê o Luiz Henrique também com uma outra moral, uma outra confiança depois desses dois jogos, um golaço. Né, um golaço contra o Universitário, impressionante ali a categoria do nosso camisa 7, e hoje também um gol muito difícil. A gente estava acostumado a ver os jogadores do Botafogo que provavelmente, se tentasse aquele chute do Luiz Henrique, acertariam a bola no Maracanãzinho, né? E o Luiz Henrique fez um gol muito bonito. Então, assim, é entender que os jogadores não são máquinas, eles estão sujeitos a também terem maus momentos, vão oscilar. E na primeira oscilação é abraçar o cara, aquele negócio, né, de não solta a mão de ninguém, e vamos com tudo, desde que não haja um desrespeito. E eu nunca vi esses caras desrespeitarem o Botafogo. Eles no ano passado acabaram jogando muito mal, porque também, quem que era o técnico? O Botafogo achou que com o técnico, que hoje é o técnico da Aparecidense, dava pra ganhar o campeonato do time do Abel Braga, do Abel Ferreira, perdão. Porra, aí não dá, né? Não dá. Mas assim... Marlon, é impressionante a importância, e a gente também acompanhando, Rafa, nos bastidores que o Botafogo sempre coloca, né, no dia seguinte das vitórias, a liderança do Marlon. A, né? Liderança, o Marlon sempre no elenco, é o capitão do Botafogo hoje, né, Marlon?
Capitão. E a gente tem outros nomes, né, individualmente falando ali, o Bastos, impressionante. Eu juro que eu não esperava que o Botafogo encontraria no Bastos, depois de tudo que ele acabou não entregando. Tudo bem, questão física, demorou a entrar ali, mas que partidas vem fazendo o Bastos, que zagueiro. Posso queimar minha língua, mas assim, tem a impressão de que o Botafogo achou o homem ali pra posição, né?
Você viu aquela...
É que eu vou de trás pra frente, daqui a pouco a gente chega lá no ataque.
Olha só, não... É que virou meme, né? Teve um jornalista que fez um vídeo muito engraçado, né? Falando que o Wagner Mancini editava a Wikipédia dele. E acabou viralizando aí em todas as redes sociais, que ele virou especialista em Wikipédia e conseguia ver as edições. E ele falou lá que descobriu que o Wagner Mancini tinha editado, porque ele colocou lá: eu não treinei a São Carlense. E por um momento, eu achei que o Bastos também editava a própria Wikipédia, que aqueles anos de Lázio tinham sido fake news. Porque não era
fake
possível,
news, não é possível.
Rafa, um jogador, não é possível o cara jogar 4 anos na Série A pela Lázio e ser bagre. Não, não tem como.
Não tem como, uma lesão
gravíssima.
Uma lesão,
E eu vou te falar, porque eu não esperava muito mais do Bastos, tá? Meio que já tinha, assim, já tava no mindinho, assim, não solta a mão de ninguém, assim, tava só o mindinho ali, e os zagueiros estavam sendo muito criticados, o Walter, o Barbosa, e aí eu falava, gente, mas olha só, eu prefiro hoje o Walter do que o Bastos. né? Vai tirar o baixo pra... E teve aquele jogo lá no Bizerrão, que eu fui em Brasília, pô, que dá uma pichotada ali, que sai o gol do Carlinhos. O baixo tava cometendo muitos erros, tava meio pesado e tal. E aí,
tá pesado, né?
Com mais tempo de trabalho, ganhando mais ritmo, porque o Bastos, você lembra, ele teve uma transferência meio esquisita, ele ia para um time do Oriente Médio, acabou indo para um outro, que acho que era de segunda divisão. Então imagina o nível competitivo que ele tava tendo nesse time. Aí um tempo parado, chega no meio da confusão aqui.
E usando só para te completar, uma imagem que na TV pegou bastante, de repente no estádio não deu para perceber, mas no primeiro pedido de tempo técnico, pedido não, né? Eu falo pedido, não é pedido. No primeiro tempo técnico obrigatório pela questão do calor, né? Do sol muito forte, aliás, o Arthur Jorge falou muito sobre isso na coletiva, a gente vai falar mais sobre essa questão do horário, das implicações e como que isso influenciou a dinâmica do jogo, mas o Arthur Jorge vai no Bastos e fica um bom tempo falando a sós com o Bastos, porque naquele início de jogo, o posicionamento da zaga, a saída de bola estavam difícil. Então ele chega, ele tem um tempo específico com o Bastos e corrige alguma coisa ali, e a partir dali o setor defensivo como um todo começa a funcionar melhor. Então ele consegue também enxergar os pontos, como a gente fala, os pontos nevrálgicos, né, os pontos chave para o Botafogo corrigir e conseguir jogar melhor. Um deles, por exemplo, eu reparei que o Danilo estava responsável pela saída de bola, por fazer aquela saída entre os dois zagueiros, voltar, recuar um pouco mais, e o Marlon como o segundo volante mais próximo da linha de ataque. Ele percebeu que tinha que inverter. E quando ele inverte, traz o Marlon para fazer essa saída de bola mais próxima, o Botafogo ganha exatamente nesse ritmo, nessa fluência.
E é pela normalmente ótima como fase joga, né? O Marlon fazendo essa saída.
Como normalmente joga fazendo essa saída, exatamente. Então ele consegue fazer essa pequena correção ali de posicionamento. Fora as inversões de ataque que a gente fala, Júnior Santos, hora caindo mais pela direita, mais pelo centro, às vezes até pela esquerda, e com isso confundindo muito a marcação adversária. Então, assim, acho que hoje a gente teve muito ponto positivo. O Savarino, que era o jogador que a gente falava que ele começou com um ritmo meio lento, com pouca intensidade quando ele chegou ao Botafogo, e hoje Savarino com uma assistência magistral, uma cobrança de escanteio maravilhosa, uma fatiada, e o gol que ele fez no final. Então, assim, um jogador que vem ganhando espaço, vem ganhando terreno. Uma outra coisa que eu já vinha falando, o Jefinho jogando um pouco mais centralizado, sendo uma daquelas duas peças mais centrais do ataque, talvez funcione melhor, entrou no segundo tempo, do que jogando nas pontas, nas alas, né, nas extremas, como se diz ali, né, no 4-2-4. Então, assim, muitas soluções. E aí, Depp, eu queria abordar contigo, daqui a pouco vou ler mais o chat aqui. A gente falava muito assim, a Botafogo tem que poupar ou não tem, vai poupar para depois jogar contra o Vitória com o time titular. Eu acho que assim, o parâmetro do Arthur Jorge para mim tá muito claro, que a escalação que ele coloca em campo, é claro que ela é mediada pela fisiologia um pouco, se o jogador tiver para estourar ele não vai botar, se tiver exaurido ele não vai botar, mas ele vai, principalmente ele falou isso na coletiva pela segunda vez, ele vai observar muito o que o adversário vai propor. Não é que o Botafogo vai ser um camaleão que vai se moldar completamente ao adversário, mas vai ser um time que vai sempre olhar para o adversário para poder moldar um pouco da sua maneira de jogar. É uma coisa que os técnicos do Brasil não costumam fazer. A gente não tem esse costume de ver, o Botafogo vai enfrentar o Flamengo, que joga de uma determinada forma, então ele vai com esses jogadores que se adaptam melhor. Ele vai jogar contra o Universitário joga daquela maneira, então ele vai com esses outros atletas. A gente tende a achar que ele está rodando o time porque ele quer poupar, porque ele quer, de repente, atacar mais uma determinada área do que outra, uma determinada ala do campo, mais pela esquerda, mais pela direita, que ele quer jogar mais centralizado. Não, na verdade o que ele quer é entender o que o adversário está fazendo e a partir daí propor um encaixe para o Botafogo, para que o Botafogo, a partir não de 11 peças, mas de 16, 17, possa jogar o seu melhor futebol. Então ele é um cara que olha muito para a proposta do adversário e a partir daí consegue moldar um pouquinho mais a sua equipe. E isso é um olhar diferente que também a gente não está acostumado, né?
E não necessariamente tornando o Botafogo um time retranqueiro, né? Assim, acho que hoje o Botafogo até surpreendeu algumas pessoas que imaginavam que o Arthur Jorge fosse ter um outro tipo de abordagem. Vamos jogar contra o Flamengo no Maracanã, então eu vou entrar com três volantes, vou tirar o Eduardo e vou com o Júnior, os dois pontas, e vou botar aqui o Tietê. Não, acho que ele veio para cá com uma filosofia de jogo bem colocada na cabeça dele, né? Ele sabe, é o que ele foi contratado exatamente para fazer isso, né? E jogou contra o Flamengo Eu não vi um Botafogo covarde. Eu vi um Botafogo com muitas dificuldades no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu encaixar a marcação ali a partir de uns 15, 20 minutos. E o Botafogo não teve o mesmo toque de bola que a gente viu em outros jogos. Errando muitos passes, né? O Flamengo muitas vezes conseguindo recuperar a bola. A gente não conseguia reter muito tempo a bola no ataque. Teve ali umas duas ou três escapadas. Mesmo assim, nenhuma finalização no gol do Rossi, né? O Flamengo bloqueou todos os chutes do Botafogo praticamente, mas assim, não era um Botafogo covarde, vamos aqui baixar toda a linha e ficar bumba meu boi pra frente. O Botafogo tentou, não tava conseguindo, e aí com esses ajustes que ele fez no intervalo, né, você falou aí também o Marlon Freitas é muito importante também na armação das jogadas, aquele como homem que vem de trás, é um cara que tem um passe muito bom, né, e ele vai certamente... Vai pegar um time que tem a bola parada muito forte, coloca uma dupla de volantes mais alta, como foi hoje, né? O Danilo e o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, que até uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, o Rafa, o Marlon Freitas jogou 90 minutos. O Marlon Freitas é uma máquina.
Impressionante.
No ano passado já vinha sendo assim. E olha, vocês estão vendo aqui, eu tô bebendo água uma atrás da outra, já acabou aqui um copo, eu tô no terceiro copo
quente,
já,
gente,
de água.
Tá
o calor absurdo. Eu tô aqui no Maracanã absurdo. Ainda. Isso aqui não é fake, não, não é um fundo. É o Maracanã mesmo. E tá um calor absurdo. Pessoas passaram mal na arquibancada, né? Tinham que ter mudado o horário, alterado o horário desse jogo, porque 11 horas da manhã não tem condição. Então, assim, a gente viu caras que normalmente nem saem por cansaço. O caso do Júnior Santos. Né? O Júnior Santos ali já estava esgotado pela sequência. Né? O outro que a gente tem que também aplaudir, né, pela resistência, por ter jogado. O Hugo vem numa sequência de quase 14 partidas seguidas. É uma loucura
o que tá sendo bom você falar. Foi bom você falar do Hugo, né? Porque assim, eu até assistindo os jogos, os amigos falando, poxa, mas o Hugo tá chegando atrasado, o Hugo tem dificuldade na marcação. O Hugo tem uma dificuldade crônica na marcação que a gente sabe, é uma questão que ele vai ter que lapidar ao longo da carreira. Ele ainda é muito jovem. E o Hugo não é o primeiro nem vai ser o último. Lateral, o jovem, geralmente, ele começa com muito mais ímpeto ofensivo e com o tempo de carreira vai entendendo melhor a questão tática da lateral, que é uma posição muito, eu acho que de todas as posições do campo, é uma das que você tem que ter uma leitura tática mais precisa, porque é um jogador que corre uma extensão muito grande do campo, que tem uma obrigação defensiva, ele faz parte da linha de defesa, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, é o cara da assistência pro gol, é o cara que vai dar o cruzamento final para definir uma jogada. E assim, e o Hugo,
e Rafa,
foi muito bom você falar isso, porque
dele tem
o Hugo
que ajudar,
tá sendo muito,
né,
criticado. Tem que ajudar. E aí, assim,
o Savarino
muito
tem
criticado,
que ajudar.
Tem que ajudar. Ele chega atrasado em muitas marcações, ele falha em muitas marcações, mas, cara, o Hugo tá... São quantos jogos? São 16 jogos, né? Seguidos.
Eu acho que são aqui. 14, mas assim, é um número impressionante. 14. Assim, é impressionante.
É um número impressionante. Ele tá jogando muito um atrás do outro. Aí vem o Cuiabano. Eu acho que é mais um pra também entrar ali. Eu sei que o Cuiabano também tem muitas funções mais ofensivas do que defensivas. Mas como você falou, precisa ter ajuda. Esse esquema do 4-2-4 é fundamental. O ponta, o extrema descer linha pra ajudar. Se não fizer isso, não resolve, não funciona. Não tem como fazer cobertura lateral pelo volante, porque senão fica descoberto o meio.
Exato. Não, e uma coisa que eu acho que a melhor formação do Botafogo foi a que iniciou a partida contra o Universitário, que era o Tiquinho com o Savarino pelo meio e o Júnior Santos e o Luiz Henrique pelas pontas, que eu acho que eles conseguem ajudar, não que são realmente os reis do desarme, Júnior Santos e Luiz Henrique, né, são grandes defensores, também não são, mas assim, são caras que ajudam mais, tem essa condição física. O Júnior Santos, então, é um monstro, né, o cara é assim, é impressionante, é a força da natureza. Então, acho que talvez, né, mas aí com a saída do Tiquinho fica complicado, né, e entra o Eduardo, o Júnior Santos passa a ser o centroavante, o Savarino vai pra esquerda, e o Savarino é um cara que tecnicamente é muito bom, e ele vem mostrando isso jogo após jogo. A finalização do Savarino já fez alguns gols muito bonitos com a camisa do Botafogo em muito pouco tempo, mas deixa um pouquinho a desejar. Teve um lance ali que um deixou pro outro marcar o ponta do Flamengo, né? Eles se olharam ali, quem é que vai? E acabou que ninguém foi. E o cara cruza, de repente poderia encontrar o Pedro fazer 1-0. E olha só, a gente já tá aqui reclamando do lado esquerdo da defesa, aqui não pode. Então, assim, ganhou, mas esse ainda é um ponto fraco do Botafogo. Você vê que todo adversário sabe que o mapa da mina é ali. Às vezes não vai conseguir, né? Mas pode ser uma vez que, pô, a gente vai lá e perdeu o jogo por conta desses vacilos ali. Então, o Arthur Jorge tem que trabalhar melhor e eu tenho confiança no técnico, porque a gente fica muito em cima do Hugo, mas se o colega dele não ajuda, fica muito complicado, vai ficar sempre ali numa desvantagem, 2-1. O Flamengo deitou e rolou ali. É porque também não estava numa tarde, numa manhã feliz aqui no Maracanã.
José Carlos Frazão, Luiz Henrique já está fazendo valer o investimento do Botafogo, fogo neles, rumo ao Mundial, tá? Esse se empolgou, ligou, empolgou aí, mas por que não sonhar? Jefferson Pereira, Cuiabano precisa estrear, Hugo tá ficando morto, na questão que a gente falou do desgaste físico mesmo, né? Que se alia à questão técnica, né? Um sol para cada um, PBFR falando aqui, quentíssimo, a gente falou. E o Afonso fala uma questão, Deb, que eu também queria abordar. Ele falou, é verdade, ele falou assim: o árbitro, o Klaus, hoje apitou na moral, né? Então, assim, é aquela coisa: a gente fala muito. Ano passado, o que o Palmeiras reclamou no início do campeonato, em coletiva, o que o Palmeiras botou de pressão na arbitragem e na CBF não foi brincadeira. E isso se reverteu em muitas decisões ali no limiar que você podia tomar para um lado ou para o outro, a maior parte delas acabou sendo favorável. Isso um pouco o Textor reclamou depois nas falas dele, né? Não é uma questão, não se trata de falar é roubo, não vou entrar nessa seara e não acredito que seja isso. Mas o árbitro, na hora que tem dúvida, ele inconscientemente, subconscientemente, ele vem aquela imagem, aquelas falas das coletivas de reclamação. Então eu acho que assim, a reclamação do Botafogo, ela não foi preventiva, ela foi uma reclamação de fato de algo que tem acontecido. E é impressionante como que acaba que num jogo muito, muito grande, num clássico, em que muitas vezes o Botafogo sai reclamando da arbitragem, desses jogos grandes, em decisões cruciais, pelo menos dessa vez parece que, né, muitos vão falar, surtiu efeito, foi porque o Textor falou, mas o fato objetivo é que dessa vez, pelo menos, a arbitragem não atrapalhou e o jogo fluiu sem grandes problemas, né, Depp? Até para minha surpresa.
Não deveria precisar falar para ter uma arbitragem justa, né? A arbitragem não justa deveria ser o normal. Né? Sim. Mas assim, o Botafogo de fato pressionou também. Mas a gente não viu nenhuma decisão. É porque também não foi um jogo muito polêmico, né? Não teve ali um lance duvidoso, nem para um lado, nem para o outro, né? Os próprios jogadores também, nenhuma entrada violenta, assim, o jogo foi jogado, podemos dizer assim, de uma maneira...
Os 9 minutos é que foram meio exagerados, né?
Os 9 minutos foram exagerados. Quando levanta a placa, né, aí já vem um amigo do lado. Pronto, levantou até o gol do Flamengo. É isso, é aquelas 9 minutos ali exagerado. Mas acabou que quem fez o gol foi o Botafogo. Mas o que a gente quer, e eu acho que uma coisa que às vezes passa meio despercebida, assim, porque a gente foca muito em manipulação de resultado e tal, mas o Texo falou várias coisas pensando na melhoria da arbitragem, e já que tem pessoas assim que acham que não existe manipulação nem nada, pelo menos vamos ver essa parte do Texo, joga fora aquelas outras coisas que você acha que é abobrinha, e vamos pegar o que ele fala, porque ele falou várias vezes, inclusive se colocou à disposição para comprar câmeras melhores, né, para fazer algum tipo de investimento na arbitragem aqui. Cobra do John Textor isso, falou: John Textor, você não falou que queria pagar ali umas câmeras novas, né, sei lá? Ele vai lá, vamos cobrar isso do John Textor. E ele tem falado muito sobre isso, sobre profissionalização de arbitragem, e acho que isso acaba passando meio batido por conta de todo o furacão, né, que realmente dá mais like, vende mais e tal, que é questão da manipulação, dos jogos e tal. Mas ele tem boas propostas para profissionalizar a arbitragem, para melhorar a qualidade da arbitragem. Sim. No futebol brasileiro. Eu acho que isso deveria ser mais debatido. Mas é aquele negócio, o time, quando é beneficiado, e aí beneficiado eu digo, não é porque teve um roubo, é porque o juiz normalmente é ruim. E aí ele vai tomar uma decisão equivocada e vai ter um time beneficiado e o outro prejudicado. Quando você está sendo beneficiado, você não fala nada. Mas aí quando você começa a ser prejudicado, aí você começa a falar, e fala em máfia, fala em esquema, fala em sistema, fala em um monte de coisa, né? Só que aí depois você vai lá para uma reunião com a CBF, aí eles mexem lá nas escalas dos árbitros e tal, e aí para de ser prejudicado, e aí o assunto morre, porque a arbitragem está sendo boa que eu digo assim, justa para você, né? E ela tinha que ser justa para todo mundo. Isso que deveria acontecer no futebol, mas a gente vê que esse debate ainda está muito longe, que os clubes não se entendem, que eles só pensam neles mesmos e tal. Se o outro estiver sendo prejudicado, o dirigente vai ficar rindo, né? Infelizmente, esse debate sobre arbitragem, acho que é muito raso aqui, assim, no futebol brasileiro, como todo mundo fala, na imprensa, não, torcedores, fala entre os dirigentes, que esses que deveriam se coçar para fazer alguma coisa.
mais de 2.300 pessoas simultâneas. Eu falei que a gente ia passar de 2.000, passamos tranquilamente aí, batemos. Melhor marca do ano já, claro. Como você falou, consumo alto hoje de tudo que se refere ao Botafogo, e de forma super justa. E aí a gente começa a pensar, Depp, em algumas questões relacionadas ao ataque, né? É claro que o Eduardo sentiu um pouco o jogo, acho que o calor, a intensidade, e ter que substituir o Tiquinho, né? Não é a mesma coisa, ele não faz exatamente a mesma função, ele consegue ocupar ali a faixa em alguns momentos, em jogos como contra o Universitário, consegue se sair bem, faz gols, mas ele não tem exatamente a mesma característica. E aí a pergunta que acho que o torcedor se faz, porque a gente tem que projetar o futuro, o Botafogo vai jogar contra o Vitória pela Copa do Brasil na quinta-feira, depois tem jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, aí tem jogo com a LDU também em casa, já pela Libertadores, no segundo turno, que vai ser decisivo pro Botafogo também. Então o Botafogo, para ficar vivo e bem nas três frentes, vai precisar achar alternativas para substituir o Tiquinho. A gente já falou, não é mais o jogador que, como ano passado, era aquele jogador que entrava e falava, não, tá tudo nas costas do Tiquinho, ele vai resolver o jogo. E isso até acho que é um bom sinal, o Botafogo ter alternativas que não dependam do Tiquinho, mas é um jogador que tecnicamente tá acima. Mesmo numa fase que não é das melhores, ele consegue entregar na movimentação, na forma como os outros gravitam em torno dele. Eu sempre uso essa metáfora, como se ele fosse um planeta e os outros jogadores gravitassem em torno dele, né? Ele faz o jogo acontecer em torno dele, mesmo quando ele não é o homem gol que vai fazer, dar aquela último tapa para a bola entrar. Então, assim, como sobreviver, Depp e amigos do chat podem falar também, como sobreviver sem Tiquinho Soares? Hoje foi o primeiro capítulo, aliás, o segundo capítulo, porque praticamente ele não jogou contra o Universitário, saiu com 9 minutos, mas teremos ainda outros capítulos, porque Tiquinho, 45 dias pelo menos aí, 6 semanas, e fora o período de readaptação física para poder voltar na ponta dos cascos aí 100%, né?
Seriam 11 jogos sem o Tiquinho Soares, mas parece que 2 vão ser adiados, né? Fluminense e Corinthians estão sem data. Sim. E então perde 9. Já perdeu 1, então faltam 8. É muito difícil você conseguir substituir o Tiquinho Soares. Fica mais difícil ainda a partir do momento que você também não tem o Matheus Nascimento e o Janderson. E assim, eu acho que Matheus Nascimento e Janderson também não seriam suficientes para substituir por um longo período. Você colocar o Matheus num jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, aí você deixa o Tiquinho no banco para uma emergência, ok, passa batido. Mas Matheus Nascimento e Janderson, para você jogar contra a LDU, né, jogar o clássico contra o Flamengo, jogar o contra o Vitória no Barradão e no Nilton Santos, eu acho que não estavam à altura, né, desse desafio que o Botafogo tem. Para mim, o Botafogo cometeu um erro, né? Na verdade, foi assim: arriscou muito ao não trazer alguém. Ah, trouxe o Igor Jesus, realmente trouxe o Igor Jesus. Mas ele só chega depois da fase de grupos da Libertadores, depois das oitavas de final da Copa do Brasil, e já ali, sei lá, 14ª, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só o tempo que o Botafogo vai ficar. Porque o Tiquinho volta, deve voltar ali na data FIFA, ali por volta de 3 de junho. Depois ainda tem mais um mês de jogos, né? Então, só no dia 3 de julho que ele vai poder ser escrito. Inclusive, ele meteu um gol nesse final de semana. O Igor Jesus tá fazendo muitos gols lá no Emirado Árabe. Mas aí, pra mim, o Botafogo errou. Tinha que ter contratado alguém antes. Ah, mas só podia trazer o Igor a partir de julho, porque antes ia ter que gastar muito dinheiro. Cara, que fosse atrás de um outro atacante, então. Mas não podia ficar sem os dois. Porque se você tem 2, e aí não quero nem 2 do nível do Tiquinho, porque é muito difícil. Mas você pegava, por exemplo, esse que o Atlético Paranaense pegou, né? O Mastriani. Pô, é um cara que passa batido ali pra jogar uns 5 jogos seguidos, né? Mete uns golzinhos no ano passado, meteu gol no Campeonato Brasileiro, e a gente não conseguiu. Agora vai ficar dependendo de improvisações no ataque. A gente já viu que o Júnior Santos vai ser o escolhido para ocupar a posição do Tiquinho, mas não consegue fazer as mesmas coisas que o Tiquinho. O Tiquinho às vezes é bom, por exemplo, o jogo de hoje a gente estava com muita dificuldade para segurar a bola, e o Flamengo toda hora, né, com a marcação encaixada, roubava e ficava o tempo inteiro ali martelando o Botafogo. Martelando, não conseguiu nenhuma finalização, mas ficava ali circulando de maneira perigosa, né, a defesa do Botafogo. O Tiquinho, às vezes, é bom que ele dá uma esfriada no jogo. Você manda aquela bola lá pra frente, o Tiquinho abre os braços, segura, vem o zagueiro por trás, faz uma falta, só ali você já perde ali uns 40 segundos. Então, assim, é um cara que ele é importante, inclusive, quando ele não faz gol. E o Júnior Santos tem outras características. O Eduardo tem outras características. Podem jogar por ali? Pode. Eu acho que o Jefinho pode ser uma opção também, né? né, para jogar como um segundo atacante, de repente Júnior Santos com o Jefinho. Não sei se Eduardo com o Jefinho, o Savarino também pode jogar ali por dentro e você colocar o Jefinho na ponta. Hoje a gente já teve mais uma vez o Diego Hernández entrando, e aí eu queria também falar um pouco do Diego Hernández, que pô, teve ali uma dividida com, acho que foi com o Fabrício Bruno, que ele levou vantagem. Falei, cara, tá tomando
momento Gregory, momento Gregory.
Falei, cara, tá mais forte e tá entrando bem. Então você já ganhou uma opção pra ponta e de repente você pode colocar o Jefinho ou o Savarino mais por dentro. A gente vai ter que, né, improvisar. Vai ser um trabalho difícil pro Arthur Jorge, mas, cara, quando você improvisa um cara que tem qualidade, a chance de dar certo é muito maior. Né? Melhor, eu prefiro ter o Júnior Santos improvisado que o Vinícius Tanque, que é da origem ali, da posição. E são jogadores bons que eles vão conseguir se adaptar, né, à função que eles vão receber do Arthur Jorge. Não vai ser a mesma coisa. O Botafogo pode sentir muito a falta do Tiquinho mais pra frente. E a gente fala, pô, esse é o jogo que faltava o centroavante, faltava ali o camisa 9. E o Tiquinho não é só o camisa 9, né? Às vezes o Tiquinho também é o camisa 10 do time. É impressionante, né, como ele faz falta, assim, e é um cara, até quando ele não faz gol, ele joga bem. Muito difícil o Tiquinho ter uma atuação ruim. Eu lembro de pouco, assim, na reta final do ano passado, teve um jogo contra o Santos que foi irreconhecível. Mas é isso, pelo menos a gente tem os caras de qualidade. Vamos botar o Jefinho, vamos botar o Júnior, vamos botar o Eduardo. E me preocupa também essa questão física do Júnior, que é um outro cara que, assim como o Hugo, vem jogando todos os jogos.
Aí será que vai o próximo ponto... botar o... Era o próximo tema, você até adiantou exatamente isso que eu queria falar contigo. Eu quero destacar alguns nomes individualmente, né? A gente já falou muito da atuação coletiva do Botafogo, da proposta do Arthur Jorge, do conceito do Arthur Jorge. Aliás, aqui deixa só primeiro 2.400 simultâneos. Gente, chama o amigo, chama o irmão, chama a mulher, chama todo mundo. Ó.
Chama o Samu.
Ah, eu não falei isso aí. Você que tá falando. Eu não falei isso, não. Mas vai chamando pra live, que a live tá bombando hoje. Até me desconcentrei aqui. Pera aí, deixa eu voltar. Ah, Júnior Santos, o raio, o jacaré. O Júnior Santos é outro que vem sendo sobrecarregado com a sequência e também um pouco com a questão tática, né? Existe uma questão clara que a gente sabe, que desde que o Arthur Jorge adotou o 4-2-4, ou seja, dois homens atacando pelo meio, e não só um, como era a referência do Tiquinho, ele passou a ser um pouco, não vou dizer sacrificado, porque ele vem rendendo também ali. Claro que a gente vê ele render melhor quando atua mais pela direita, e as trocas de posição são constantes, né? Mas o Júnior Santos vem sendo um daqueles dois junto com o Tiquinho. Agora o Tiquinho se machucou, entrou o Eduardo ali, e o Botafogo tem outras opções, já falou do Jefinho, enfim, muita gente fala aqui do Savarino, que poderia jogar mais por dentro, mas o fato é que o Júnior Santos, pela característica, pelo vigor físico, a gente até falou, brincou no último podcast, é um fenômeno da natureza, né? Mas o cara que vem se desgastando muito. Então acho que é outra equação, né, Depp, pro Arthur Jorge poder gerenciar, poder controlar, porque vai ter que segurar um pouquinho. Se não segurar, o Júnior Santos hoje já saiu meio, eu senti meio extenuado do jogo, né?
É difícil a gente ver o Júnior Santos sair daquele jeito, assim, né? E obviamente, acho que o calor contou bastante, né? Uma situação que a gente já falou aqui na live. Não dá para jogar nesse horário aqui no Rio de Janeiro, nessa época do ano. Então, assim, pode até marcar, mas se na semana tiver algum boletim meteorológico falando assim, ó, não tem condições, né, que coloque o jogo para 4 da tarde ou para 6, 8 horas.
O Leonardo Mansur até pergunta aqui, em uma partida desse calor às 11 da manhã, quantas ambulâncias do SAMU tem que estar de prontidão para o jogo? É difícil jogar às 11 da manhã em abril no Rio de Janeiro, né, cara? Não é fácil.
Tem que ter
um suporte médico, tem que ter um suporte médico, porque senão não dá para aguentar, né?
E agora, sem brincadeira, no final, uma mulher na minha frente passou mal e teve que ser retirada de maca.
O torcedor passa mal mesmo.
Passa mal, né? E o jogador, então, né, cara, jogando ali um negócio, né, uma lua, também, como vocês podem ver, eu tô aqui ainda, o calor tá muito, 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 muito grande, só que já não é mais o mesmo calor, né, de meio-dia, o mesmo calor ali das 11 da manhã.
Mas então, falando sobre o Júnior Santos um pouco, o Júnior Santos, ele tem uma característica, um vigor físico, é um jogador que o jogo dele depende muito da capacidade física dele, e é um jogador que no momento que ele começar a entrar em campo sem parar e não fizer essa rotação, e a gente tende a achar que ele não pode entrar nessa rotação porque ele é um jogador que potencializa demais o estilo do Arthur Jorge, e é um jogador que está numa fase esplendorosa, a melhor fase dele, acho que da carreira, eu diria, e no Botafogo nem se fala. Agora, esse jogador, se ele começa a não ser poupado, a não descansar e não fazer esse revezamento, aí fica complicado, o Júnior Santos começa a sentir, e acho que ele pode começar a piorar o rendimento dele. Então, a pergunta que eu deixo também, não só em relação ao Tiquinho, muita gente falando do Tiquinho, mas o que, que o Botafogo deve fazer em relação ao Júnior Santos para as próximas partidas? Uma vez que o Botafogo assumiu a liderança do Brasileirão, ele passa a ser o alvo das outras equipes, e ele passa a ser, dentro da própria torcida, haver uma expectativa de que ele seja, de que ele continue pontiando. Eu acho que todo torcedor alvinegro hoje quer que o Botafogo permaneça na liderança. É claro, vai falar, mas o importante é o Botafogo ser líder na 38ª rodada. Concordo. Mas a expectativa que se gera hoje é que o Botafogo fique na ponta do Brasileirão. É mais uma competição, então. A Copa do Brasil vai começar, tenho certeza que o torcedor alvinegro quer essa Copa do Brasil, porque é uma competição que a cada fase que se avança dá dinheiro, é uma competição de mata-mata, tem emoção e tem principalmente a questão técnica e esportiva, que eu quero dizer. Botafogo ganhar uma Copa do Brasil pela primeira vez seria algo muito importante para o seu torcedor. E Libertadores nem se fala, Botafogo hoje só depende de si, mesmo sendo o quarto colocado no grupo, ele só depende de si para se classificar para as oitavas de final. Então, para estar bem nas três competições, no momento que Jéssica Maldonado adentra o recinto virtual do GE Botafogo, seja muito bem-vinda, Jéssica, mas eu vou aproveitar, então o Depp já voltou também, tinha caído, vou aproveitar e passar para a Jéssica a palavra com as impressões do jogo. Mas eu falava aqui, Jéssica, sobre a questão do Júnior Santos, o desgaste físico dele e como vai ser importante gerenciar os minutos do principal jogador do Botafogo na temporada, porque se não gerenciar os minutos, ele vai perder o que ele tem de mais importante, que é a capacidade física, e a partir daí a capacidade técnica acaba caindo também. Muito boa tarde, 3h49 na nossa live, quando chega Jéssica Maldonado com as impressões do Maracanã do jogo Flamengo 0, Botafogo 2. O que que você viu dessa partida para contribuir com, com a nossa live, com mais de 2.200 pessoas simultâneas?
E aí, Rafa, bom dia não, né? Eu costumava fazer podcast de manhã. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir amanhã ou mais tarde. É isso, acabei de chegar lá do estádio. Antes de qualquer coisa, que calor surreal. Olha, eu diria que, assim como os jogadores reclamaram muito desse jogo às 11 horas da manhã, nós, jornalistas, que ficamos na parte mais de sombra e longe do gramado, sentimos muito a temperatura. Hoje, uma temperatura muito alta aqui no Rio de Janeiro. E, independente da temperatura, eu acho que o jogo foi um bom jogo, assim, de assistir, né? Principalmente para os alvinegros, que conseguiram essa vitória. Mas o primeiro tempo, onde o Botafogo soube sofrer, sofreu muito, principalmente pelo lado esquerdo, lá com o Hugo, Luiz Araújo, roubando muitas bolas. Então, o Botafogo teve uma dificuldade de fazer essa transição no primeiro tempo. O Botafogo chegava embalado, né, com resultados positivos. Então, pelo que se viu ali no primeiro tempo, o Botafogo muito atacado e com poucas chegadas ao ataque, né, de conseguir atravessar o campo do Flamengo, que estava com três jogadores no meio-campo. Eu acho que o segundo tempo ali, o Arthur Jorge conseguiu ajustar alguns pontos fundamentais, né, principalmente ali da marcação, e também organizar essa transição ofensiva. O Botafogo conseguiu melhorar isso, acionando ali o Júnior Santos, que já vou falar sobre ele. Mas a jogada do gol saiu de uma bola parada, né? Inclusive o Botafogo tem feito gols aí de bola parada. Isso aí também vai ser tema de pauta pra gente no GE. Luiz Henrique fez o primeiro gol dele com a camisa ali, né, do Botafogo contra o Flamengo. Segundo jogo consecutivo, aliás. Mas ele nunca tinha feito gol contra o Flamengo. Então, assim, foi um jogo onde eu vi a torcida do Botafogo extremamente animada. O Depp estava lá, deu para sentir a energia dos alvinegros cantando, né? Lotaram aquele espaço destinado à torcida visitante. E quem estava, inclusive, no estádio, viu a torcida do Botafogo só cantar antes da bola rolar, né? Estava muito empolgada aí a torcida do Botafogo. Então, foi um resultado assim para se comemorar da forma que foi. O Botafogo soube sofrer, não sofreu nenhum gol. Eu acho que isso tem que ser celebrado também. Bastos fez uma grande partida, o Walter também. Damian anulou o Bruno Henrique, né? Eu acho que essa era a principal cartada do Flamengo também. E acho que o Botafogo, dentro dessa ideia de esquemas completamente diferentes, ali, principalmente tratando o meio-campo, o Flamengo tinha 3 jogadores, o Botafogo tinha 2. O Botafogo conseguiu, no segundo tempo, nessa transição aí, criar superioridade e chegou também ao segundo gol com o Diego Hernández, numa jogada que ele, para mim, entrou super bem, já tinha entrado bem contra o Juventude, deu assistência para o gol do Jacob, agora deu gol, assistência aí pro gol do Savarino. Então acho que assim, deu para ver o sorriso dos botafoguenses após esse jogo, mas Arthur Jorge pregou pé no chão, ele disse que ainda tem muita coisa para ajustar no Botafogo, que não tá nem tudo ganho, nem tudo perdido, uma coisa de cada vez, mais um jogo que o Botafogo conseguiu ganhar, tem muita ambição aí no decorrer da temporada, mas é um jogo de cada vez, então ele pregou muito isso, pezinho no chão, e o Botafogo conseguiu aí essa vitória extremamente importante na liderança, né, do Brasileirão. Vai depender do jogo, eu acho que esse jogo, eu não lembro que horário é o jogo desse Bragantino e Fortaleza, mas eu acho que é 6, se eu não me engano.
Sim, a Jéssica, para provar que ela não para de trabalhar, mostra só o seu pulso direito aí, tá com a pulseirinha de imprensa ainda do jogo, olha lá. Aí, essa pulseirinha não azul, ó, imprensa. Não tirou
não
ainda.
Tirei, quer dizer, tá ainda. Nossa, não tirei os tênis ainda. Não tirei os tênis ainda, só cheguei em casa, posicionei o computador aqui. Quando eu entrei, inclusive, tava ajustando aqui a coberta para não aparecer direito, mas é isso, acordei cedo e fui pro jogo. Olha, eu gostaria, viu, Rafa, de ter a condição do Depp, de sair do estádio e estar já prontinho ali, ó. Prontinho. Não sei onde ele tá.
Aliás, deixa eu perguntar.
Tá em casa?
Ele tá em frente. Tá. Não, tá sem áudio. Tá na casa da minha namorada.
Ela não tem o privilégio de morar aqui na frente do estádio. Então, assim, acabou. Eu já fiz a live. Assim, é aquele negócio.
Ô, Depp,
assim,
todo mundo ganha, preocupado aqui.
Eu fiquei 5 horas falando pro Botafogo. Tô nem aí pro almoço,
mas deixa eu falar um negócio.
Pra cerveja que eu vou tomar.
O pessoal tá preocupado aqui com você. Falou, Depp tomou uma água. Ô, Depp, você tá bem? Tem que chamar alguma ambulância? Não, você tá tranquilo, né? Você não passou mal não. Aí com o calor, não, né? Tá tudo certo. Não tem que chamar
não,
ambulância
não, mas
nenhuma.
Tem outras
não,
pessoas
né?
aí que chamaram.
Ah,
Nas redes sociais a gente tá vendo aí, ó.
Eu não sei.
Mas aqui
você tá preocupado, mas você tá bem, né? Tá tudo certo.
Não, tô bem, não precisa chamar sabor, não.
Não precisa chamar nada, não. Tá certo. Mas então, o pessoal tá falando aí, eu quero ouvir de vocês. Depp já deu uma pincelada nesse tema no início da live, do podcast. E eu quero te ouvir também, Jéssica. Porque eu cobrava muito, desde a época do Thiago Nunes, que o Botafogo, a gente falava do estudo, até que o GE publicou, o Botafogo, em certo momento, tinha mais de um gol tomado por jogo na temporada. Eu não sei como é que tá essa conta hoje, mas acredito que talvez não tenha melhorado, porque todo jogo, praticamente, no finalzinho ali, contra o Juventude, levou o golzinho no final, contra o Universitário levou o golzinho no final, agora não levou. E eu venho cobrando muito o Botafogo terminar com o que os ingleses chamam de clean sheet, né? Que é a folha limpa, que é terminar as estatísticas de defesa sem levar gol. Isso geralmente é atribuído ao goleiro. Ah, o goleiro tá tantos minutos sem levar gol, mas acho que é uma questão muito mais da zaga, do sistema defensivo. O Botafogo consegue sair do Maracanã no jogo às 11 da manhã, com calor senegalês, um calor muito forte, um calor até carioca, eu diria, né? Pra abril, mas com um calor até de fevereiro, março ali, janeiro, e consegue sair dessas condições adversas sem levar gol, como a Jéssica falou, sabendo sofrer, mas principalmente sem levar gol, sem ter a meta vazada. Acho que esse pode ser um próximo passo no trabalho do Arthur Jorge. Sei que muita gente vai dizer, não importa, se o Botafogo tomar 2 gols, se fizer 3 e ganhar sempre, tá tudo certo. Só que o Botafogo, para ser competitivo, na minha visão, ele precisa ter uma defesa sólida. Mesmo nos jogos que ele levou gol, ele foi muito pouco ameaçado. Depp lembrou isso no início. Mas acho que é uma meta que pode tentar ser alcançada também do Botafogo, não ter aquele lapso final, aquele vacilo final e tentar ter a concentração 100% do tempo, porque defensivamente já dá para ver um encaixe muito melhor da equipe. O Botafogo marca muito melhor hoje do que no início do trabalho do Arthur Jorge, do que quando ele chegou a 6 jogos. E acho que pode ser uma meta a ser atingida, né? A a ser procurada, a ser buscada, o Botafogo tentar terminar mais jogos sem levar gol e reverter essa estatística de praticamente um gol por jogo na temporada, né, Jéssica e Depp?
Então, se pegar os jogos aí do Arthur Jorge, dos 6 dele, que ele fez pelo Botafogo, em apenas 2 ele não tomou gol ainda, né? Não tomou gol pro Atlético Goianiense, que a gente precisa destacar também. Era um time, o principal ataque da Série A, né? Na temporada. E nesse jogo do Flamengo, eu acho que o Botafogo soube sofrer ainda mais, porque contra o Atlético Goianiense, o Botafogo não foi tanto atacado. Nesse jogo de hoje, se a gente for olhar friamente os jogadores que o Flamengo tem no ataque, né? Tanto o Luiz Araújo pelo lado direito, mas o Bruno Henrique e o Pedro hoje não viu a porta bola, né? Em alguns momentos ali, então eu acho que passou muito por essas correções defensivas que o Arthur Jorge tem feito. A gente viu que ele ajustou também, já vem falando, né? Algum tempo falando dessa dinâmica nova do ataque também, dos extremas, puxar um pouco mais para o meio, tentarem construir pelo meio. Mas a gente vê que hoje, por exemplo, a zaga do Botafogo está muito compactada. Por mais que o Hugo perdesse a bola, e ele foi muito desarmado no jogo hoje, inclusive o Arthur Jorge se irritou num certo momento quando ele tomou uma bola nas costas e chamou a atenção desse jogador, ele tinha o Bastos logo ali, o Bastos afastou muitas bolas, tanto pelo alto quanto pelo chão. Então eu acho que além do coletivo de uma defesa mais compactada, de ter alguém fazendo a cobertura, isso tem ajudado muito. Eu acho que individualmente também os jogadores têm se sobressaído. A gente tem que dar mérito também para o próprio Lucas Halter, que até um pouco tempo atrás ele era muito criticado aí pelos torcedores, enfim, por nós que vínhamos aqui falar individualmente de alguns jogadores, mas o Lucas Halter é um jogador que hoje ele teve uma ótima atuação, saiu exausto, inclusive, de campo, sentindo câimbras, e eu acho que para mim ele hoje foi um dos do sistema defensivo ali, foi muito bem, não diria nem que foi um dos melhores, porque eu acho que o Damian também conseguiu anular de forma praticamente perfeita o Bruno Henrique, mas o Bastos também foi outro jogador que foi excepcional.
Impressionante.
Então, eu acho que individualmente o Botafogo funcionou no setor defensivo, e aí a gente tem que destacar outro nome que para mim foi importante hoje, o Danilo Barbosa, mais uma vez, ele fazia recomposição e às vezes o Botafogo fazia uma linha de 5 defensores e aí daqui a pouco ele aparecia mais à frente, né? O Marlon era o responsável mais por distribuir ali o jogo e o Danilo fazia um pouco dessa contenção e ia à frente também. Eu acho que ele ficou nesse vai e vem um monte no decorrer da partida e eu acho que o sistema defensivo soube sofrer e o Flamengo errou também, tá? O Flamengo não estava num bom dia. Se for pegar as defesas do John, ele quase não fez nenhuma, só acompanhava as bolas, inclusive estava em praticamente todas, não fez nenhuma defesa difícil, as bolas todas iam para fora. O Flamengo, claro, não soube aproveitar, mas o Botafogo também soube sofrer.
Eu insisto nesse ponto, eu sei que a galera que está falando, e eu concordo, o Botafogo nas últimas partidas não sofreu defensivamente, praticamente, tomou gols no final, em circunstâncias muito assim, o jogo já está mais ou menos resolvido, e numa desconcentração você leva o gol. Mas eu acho importante ter essa também estatística, de tentar a cada vez mais partidas não levar gol, porque isso dá mais confiança para o sistema defensivo, isso traz para o adversário um incômodo maior, de saber que é um time que não está sendo vazado. O próprio exemplo do Flamengo, acho que é um bom exemplo. O Flamengo agora vem de 2 jogos sofrendo gols, né? Sofrendo 2 gols contra o Bolívar e 2 contra o Botafogo, mas passou praticamente todo o campeonato estadual tendo sofrido apenas um gol e mesmo assim com o seu time sub-20, né? E isso dá uma confiança para qualquer equipe. Então, né, Depp, eu acho que é algo que pode ser mirado. O Botafogo tem condição muito grande, assim, de dar esse passo além, e é um passo que já pode ter sido começado a dar agora, com esse 2-0, acho que o Botafogo pode a partir de agora botar como meta, além de um bom desempenho ofensivo, além de uma melhoria física, cada vez você vê o Botafogo mais intenso, com a proposta do Arthur Jorge, mas quem sabe a gente também não consegue ter um Botafogo não só seguro defensivamente, mas terminando as partidas sem ter a meta vazada. Acho que isso vai ser muito importante pro Botafogo, né?
E eu fiquei muito irritado com esses gols que a gente tomou no final, tanto para o Juventude quanto para o Universitário. Não dá para ter ali uma desatenção, porque às vezes pode ser num jogo que está 1-0, né, ou que tá empatado, né, e você toma um gol ali no final por desconcentração. Então, assim, acho que não pode o Botafogo, certamente, eu acredito que o Arthur Jorge deve ter reclamado muito, não no vestiário também, porque é muito chato, né, pô, ganhou de 5, tomou um gol no final, dá parabéns pros caras, mas no dia seguinte, Lulonier, levanta, ó, vamos rodinha aqui, vamos conversar, gente, não dá pra tomar um gol ali no final, é uma partida pra gente, né, conseguir o clean sheet, como diz sempre o nosso amigo Rafa Barros. Isso é importante para a confiança dos jogadores, para a torcida, né? A gente, quando soube que o Arthur Jorge ia ser contratado, falava-se muito assim de talvez até de uma certa falta de equilíbrio entre a defesa e o ataque. Era um time que fazia muitos gols, mas uma defesa que na última temporada no Braga também sofria muitos gols. E aí depois até fui, né, pesquisar, e jornalistas que cobrem o futebol português falaram que o Braga também tinha um pouco dessa responsabilidade, porque vendeu peças importantes do sistema defensivo e não repôs a altura. Então era diferente, né, o Braga de 2 anos atrás para o Braga desse ano, né, que foi quando ele começou a tomar muitos gols. E acho que isso deve incomodar também o Arthur Jorge, né? Ele não deve querer ficar com essa marca aí na carreira dele, ser conhecido como um técnico muito ofensivo, que faz muitos gols, mas que também toma muitos. E acho que o Botafogo poderia ter evitado esses dois últimos, por exemplo, né? Mas só de o time adversário não ter conseguido chutar uma bola em condições para o nosso goleiro defender, já fico, né, tranquilo que é uma questão de ajuste, de concentração, e o Botafogo vai ser um time que vai tomar menos gols, né? A gente sabe que vai ser sempre um risco, né? Você joga com futebol mais ofensivo, às vezes você vai acabar tomando uma bola nas costas. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem as bolas paradas, ser um time seguro nas bolas paradas defensivas e ser um time que aproveite bastante as bolas paradas ofensivas, que isso aí hoje em dia faz muita diferença no futebol. O Palmeiras é muito bom nisso, né? E acho que a gente pensando em ganhar um campeonato como brasileiro, né, isso aí vai ser um fator preponderante. E tomar menos gols, né? Vamos ver se a gente toma menos gols, principalmente esses golzinhos no final, né, para não ficar nenhum fantasma aí na nossa cabeça.
É, pra gente projetar e terminar a live, vamos até 4. Só pra avisar que vamos até 4h15, hein, gente? Gamo, 15 minutinhos de lambuja aí, porque a audiência tá maravilhosa. Obrigado a você do chat. Já vou ler mais perguntas aí. Fala, Jéssica.
Não, só falando, né? É importante não tomar gol, mas também fazer quando tiver a chance, né? Hoje, mais uma vez, a gente viu ali o Jefinho, né? Entrou ali, primeiro domínio ele acabou perdendo, e depois, claro, que ele não chutou rasteiro, aquele gol que foi defendido pelo Rossi, foi mais ou menos a meia altura, né? Inclusive nem vi o replay desse lance ainda, mas foi uma bela defesa do Rossi, mas ele poderia ter tentado tirar um pouco do goleiro. Mais uma vez o Jefinho entra, o Jefinho também, o forte nunca foi a finalização dele, né? Mas acho que se der uma lapidada, assim como o Arthur Jorge tem feito aí com alguns outros jogadores, mudando a característica um pouco do Luiz Henrique, pode ser que o Botafogo tenha ainda mais força ofensiva daqui a pouco, tendo o Jefinho em melhores condições, porque não é o primeiro jogo, estou contando isso, que não é o primeiro jogo. Então, assim como não levar gols, acho que fazer quando tiver a oportunidade é importante, claro, também.
Com certeza. Só ler o comentário aqui do Wilson Cerqueira antes de passar para o Vitória e virar página, né? Jogo quinta-feira, 19 horas, 7 da noite. Então a gente já convida para a live na sexta-feira de manhã, às 10, 11 da manhã, a gente vai confirmar o horário certinho. Mas o Wilson fala: John, parece que achamos o goleiro que sabe jogar com os pés. Com a evolução do Bastos, a defesa começa a ganhar confiança, a gente já falou sobre isso, e sair melhor para o ataque também, que a gente está falando de ataque, né? Danilo e Gregor, excelente na contenção, e o Marlon também, que a gente já falou, fora de série. O John, um goleiro que realmente, assim, ele muda inclusive a questão tática, porque quando o John, ele sai para jogar com os pés fora da área, ele inibe a marcação alta do adversário, e ele faz o Botafogo ter tranquilidade na distribuição da jogada e consegue subir naturalmente as linhas. Um goleiro que realmente sabe jogar muito bem com os pés, é um ganho que o Botafogo tem, e tenho certeza que um goleiro que está preparado para ser o titular do gol alvinegro. Mas quero falar com vocês como os comentários finais, a gente vai até mais uns 10 minutinhos, mas para a gente projetar esse Botafogo e Vitória, quinta-feira, 7 da noite. Muita gente falando aqui, poupa o time, outros não, tem que ir com o melhor que tem, e vai na fisiologia, vai nos relatórios, e vai com o time máximo, força máxima sempre. Eu não sei qual a visão de vocês, o Botafogo teve uma experiência não muito positiva ano passado com isso, né? Quando você estica demais a corda vai arrebentar, por melhor que seja sua preparação física, o calendário é extenuante, isso aí para todo mundo, não é só o Botafogo, Palmeiras poupa, Flamengo poupa, Atlético Mineiro poupa, os melhores times do Brasil poupam, o Botafogo não vai ser diferente se não poupar em algum momento estoura. Mas a dúvida é esse o momento agora de poupar ou o Botafogo pode ainda esticar a corda mais uns dois jogos, um, dois jogos, e deixar para poupar um pouquinho mais para frente. Quero ouvir a opinião de vocês e o pessoal no chat também.
Pode ir, Depp.
Vai lá, Depp. Eu acho, assim, vai então, lá, vamos lá, vamos pegar esses três próximos jogos. A gente pega o Vitória, depois o Bahia. E, por fim, a LDU. Né? Então, assim, quais são os jogos mais importantes? O mais importante de todos é a LDU. E o segundo é o Vitória. Então, se fosse para poupar, eu pouparia contra o Bahia, né? Eu iria com o que a gente tem de melhor, mas assim, o que é? Iria com o que tem de melhor. Júnior Santos, dá para jogar contra o Vitória? Talvez não, porque já vem numa sequência enorme, tá muito desgastado. O Hugo também. O Hugo é um cara que eu pensaria em, de repente, não colocar contra o Vitória, deixar para colocar no final de semana contra o Bahia, ou então só utilizar na outra semana. Não sei, a gente não tem esses relatórios da fisiologia, mas eu iria com o que o Botafogo tem de melhor para essa partida contra o Vitória. Contra o Bahia, né, talvez eu poupasse, mas assim, vai ser um jogo muito difícil. É um outro Bahia, assim como hoje a gente... um Botafogo que chega aqui no Maracanã e vence o Flamengo com autoridade, o Bahia também é um outro Bahia, um Bahia rico, um Bahia com bons jogadores, né? Um Bahia que vem dando trabalho nesse Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio, inclusive. Mas acho que dá para abordar de uma outra maneira, até pensando nesse jogo contra a LDU, porque esse aí é decisão. Esse é o jogo que define a temporada, né? Porque eu tenho assim, às vezes pensando, né, o que vai ser do Botafogo caso a gente não passe para as oitavas de final da Libertadores. Questão de investimento, né, de saída de jogadores, né, ou então da não contratação de determinados jogadores. Acho que para a gente ter um Botafogo forte, a gente precisa muito dessa vaga nas oitavas de final. Então, assim, é o jogo mais importante é contra a LDU. E talvez, se fosse para poupar, eu escolheria o jogo contra o Bahia. Mas mesmo nesse jogo contra o Vitória, quem vai, né, ditar quem pode, quem não pode ser escalado, é a fisiologia, o departamento médico, né? Mas hoje a gente tem boas opções, mesmo com os desfalques, mesmo sem o Tiquinho, eu acho que a gente consegue encontrar nesse elenco que a gente tem um bom time para vencer o Vitória, para fazer um bom jogo e vencer o Bahia, e também para a LDU. Mas a importância, a LDU número 1, número 2, Vitória e o Bahia. Por que Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, cara, vamos lá, perdeu, empatou, depois se recupera. Copa do Brasil não recupera, é um jogo e depois você vai decidir na casa do adversário o caldeirão, né? Libertadores é a mesma coisa. Então, assim, vai com o que tem de melhor. Se fosse para poupar, eu pouparia contra o Bahia e não contra o Vitória.
E aí, Jéssica, o Fernando Vec pede para projetar a escalação contra o Vitória, é basicamente uma opinião, tá? Eu acho que dá para ir de John, dá para ir com Bastos e Halter, e na esquerda eu acho que aí sim dá para entrar com o Cuiabano, é muito jogo seguido pro Hugo, eu acho que dá para dar uma descansada e testar o Cuiabano também, já treinando ao longo da semana, né? Esse Botafogo tem 4 dias inteiros aí para treinar, segunda, terça, quarta, o jogo é só na quinta, então pelo menos 4 dias inteiros de treino, quinta-feira descansa. Eu acho que os dois volantes, a gente pode botar o Gregory, que descansou bastante, entrou só no final desse jogo, com o Tietchan, precisa descansar o Marlon, mesmo sendo um jogo decisivo. Acho que o Marlon pode entrar ao longo da partida, deve entrar, mas pode ser descansado um pouquinho. E acho que a linha de frente, a gente falou do Júnior Santos, precisa ser descansado, mas ainda é o principal jogador do Botafogo. Eu acho que a gestão do Júnior Santos pode ser inverso, ele pode começar como titular e depois ao longo da partida, dependendo, ele ser poupado, então entraria com a linha de frente titular, sem o Tiquinho, com o Eduardo, obviamente, então entraria ali com Júnior Santos de um lado, Savarino de outro ali, e o Eduardo com o Luiz Henrique também. Então seria essa escalação minha, mas qualquer outra que ele entrar. Fala aí, Depp.
Perguntar uma coisa pra Jéssica também, né? Que o Luiz Henrique, ele saiu, ele sentiu ou foi pra não tomar um segundo cartão amarelo ali que ele saiu, né? Falaram que tinha sido tornozelo, e pode ser de repente uma preocupação pra esse jogo do meio de semana?
Não, foi cansaço. A preocupação é o Júnior Santos. É, hoje, após o jogo, a gente faz aquelas entrevistas na zona mista, e o Júnior Santos foi o último a sair. Então, a gente fez as perguntas, ele saiu, a gente fez as perguntas, e por último eu perguntei, por que demorou tanto para sair, né? Fiz uma brincadeira ali com ele. Ele disse, ah, tive uma dorzinha e tive que fazer um tratamento. Então, isso, acho que liga o alerta para esse jogo aí contra o Vitória, porque o Júnior Santos pode ser muito pela sequência que ele vem jogando, como o Rafa disse, apesar de ser um jogador muito forte fisicamente, ele é um dos mais usados pelo Botafogo aí ao longo da temporada. Nessa sequência, principalmente, é importante, tem tido resultados, tem dado o máximo dele, a gente tem visto. Então, imagino que por essa dor, confesso que não consegui ver em qual parte ali, né, da perna, enfim, foi essa dor que ele sentiu, mas ele confirmou que sentiu dor e que estava já fazendo tratamento no vestiário. Não acredito que seja uma lesão grave, ele saiu caminhando normalmente, mas pode ser que vire uma dúvida ou até mesmo seja poupado para esse jogo de quinta-feira. Vale lembrar, né, que daqui a pouco pelo lado direito ali pode ser que o Diego Hernández, como ele entrou bem nesse jogo, pode surgir como opção para o jogo contra o Vitória ali na frente. E tem alguns garotos aí também que podem surgir na relação, como até mesmo o Yardley, né, que pode aparecer aí. Não diria nem no time, mas como opção. Porque eu acho que a corda, como vocês falaram, está tão esticada que talvez seja, de fato, o momento aí para o Botafogo dar uma rodada nessas peças. Acho que não vai poupar 100%. Como eu já disse há um tempo atrás, não vejo o Arthur Jorge poupando 100% do time, mas acho que algumas peças, sim. O Damian Soares é um jogador que fez 36 anos e para mim ficou nítido que a marcação é com ele. Então, o Matheus Ponte pode aparecer, porque ele também fez bons jogos, mais bem ofensivamente do que defensivamente. Então, vejo aí que daqui a pouco pode ser um jogo para o Matheus Ponte, como você falou, para o Cuiabano. E aí, mais lá na frente, imagino que o Júnior Santos seja uma ausência para esse jogo de quinta-feira.
O Felipe Renan fala, eu nem levava o Júnior Santos quinta. Pode ser também, gente. Se o Júnior Santos não jogar, eu acho que tá tudo certo. Eu sei que a Copa do Brasil é importante, mas mais importante ainda é ter o Júnior Santos na sequência da temporada e não estourar, acontecer como aconteceu com o Tiquinho aí. Amanhã ou depois a gente ficar 5, 6 jogos, 8 sem o Júnior Santos, acho que seria pior. Destaques finais, amigos. Estamos batendo aí já nos 45 do segundo tempo. Lembrando que o Botafogo então volta a campo na quinta-feira às 7 horas da noite contra o Vitória. Perna de ida, primeira partida da Copa do Brasil, e depois, então, na sexta-feira tem o GE Botafogo. Muito obrigado para você que esteve aqui no nosso chat, quase 2 mil agora, 1.700 simultâneos nesse momento, a gente chegou a ter 2.300 nessa live, então muita gente, a live com mais participantes simultâneos até agora nesse ano de 2024. Destaques finais, Depp e Jéssica, muito obrigado pela participação de vocês e mais esse GE Botafogo.
Acho que destacar o grande jogo que foi hoje, né? A torcida do Botafogo fez um grande espetáculo lá no Maracanã. Como eu abri falando aqui, antes da bola rolar, só se ouviu a torcida do Botafogo em alto e bom som. Embora a torcida do Flamengo também tenha feito uma festa bonita, acho que a torcida do Botafogo deu um espetáculo lá hoje, esgotou os ingressos e certamente vai ter uma festa bonita na quinta-feira, porque é noite de Copa, vai ser noite de Copa. Botafogo fez uma festa linda, né? O pessoal lá do Movimento Ninguém Ama Como a Gente, no jogo da Libertadores, aquele mosaico lindo. Então, a torcida do Botafogo tem dado show. Eu imagino que nessa quinta-feira não vai ser diferente. Então, acho que fica a expectativa por isso. O Botafogo tem sido referência nesse aspecto aí da festa da torcida, né? Do espetáculo que o torcedor tem proporcionado. E eu tô com expectativa para ver como vai ser na quinta-feira. Eu acho que isso vai surgir, eu acho que pro futebol inteiro, né? Expectativa, jogo após jogo, do que está sendo produzido para essa partida. E, claro, o Botafogo aí vai descansar um pouquinho. O Arthur Jorge tem dado folga após os jogos. Treina terça, quarta-feira, aí focado para esse jogo. E a gente também fica na expectativa para saber qual vai ser o time, se o Arthur Jorge vai rodar o time inteiro. Mas eu imagino que, pelo que ele vem fazendo, vai rodar algumas peças.
Seus destaques finais, Depp, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, ainda mais depois de uma maratona no setor visitante, né?
Pois é, né? Já fiz uma live de uma hora no meu canal, agora a live aqui no GE. Eu só tô pensando agora na picanha que eu vou comer, no chopp que eu vou tomar, e vou me juntar agora aos alvinegros para comemorar. uma vitória que coloca o Botafogo na liderança, né? Tem esse jogo do Bragantino mais tarde, né? Não pode vencer o Fortaleza. E vamos lá, vamos começar a secar os outros aí também. Vamos entrar nessa loucura aí de seremos. E segue o líder. É isso que eu tenho para falar para vocês. Grande abraço, Rafa, Jéssica e torcedor alvinegro.
Valeu, amigos, para a próxima live, chama seu amigo, chama sua mulher, chama seu conhecido, porque eu quero bater de novo mais de 2 mil pessoas na sexta-feira. Um grande abraço e partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo!